Pessoal, boa tarde. Estou vindo diretamente da Arena Hipster. Estou na plenária, meu coração é hipster, já começando assim. E eu vou falar sobre aquisição e retenção de usuários para apps. É um assunto completamente mobile marketing, então eu espero que, mesmo sendo aqui na plenária, agrade muitas pessoas. Antes de começar, eu quero convidar todos vocês a participar das nossas comunidades online e que está começando a vir para o mundo real, de Mobile Marketing, que é Mobile Marketing Brasil. Temos uma comunidade no Facebook e que faz encontros mensais e que fala sobre temas como os que eu vou falar aqui hoje. Tirem fotos, participem. Dia 31 já vai ter o Mobile Coffee, que vamos falar sobre Mobile Marketing para grandes empresas e vai ser bem legal. Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Assunção, founder do Rake My App, que é uma startup também associada aqui pela ABS, que trabalha com marketing para aplicativos. Nossa âncora é a inteligência de ranqueamento de aplicativos nas lojas Play Store e na App Store. Vou falar um pouco sobre isso também. E atendemos mais de 300 apps clientes em 12 países diferentes. E o que eu vou falar aqui hoje é um pouco dessa expertise que a gente aprendeu nesses 2 anos de estrada. LinkedIn, Facebook, e-mail, comunidade, fiquem à vontade para me adicionar. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou bastante ativa aí no ecossistema de mobile. Bom, vamos direto ao ponto. Aquisição e retenção. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui antes de eu começar, para eu ter uma ideia com quem eu estou falando. Quem aqui tem um app, trabalha com app e tudo mais? Quem tem um app? E quem aqui trabalha para uma empresa que tem um app? E quem aqui trabalha para uma empresa que não tem app e que acha que deveria ter um app? Ai, a maioria? Não. Bom, agora pensando como usuário. Eu gostaria que vocês vissem essa minha palestra como um usuário de app. Porque muita gente aqui provavelmente vai ser de marketing, com perfil hustler, hacker. Mas vamos pensar no nosso usuário, pensando a gente mesmo, como que a gente se utiliza nos aplicativos, como que a gente é adquirido, como que a gente se retém nos aplicativos. Não tem problema vocês ficarem olhando no celular enquanto eu estou fazendo a palestra, porque eu vou fazer perguntas do tipo, quantos aplicativos vocês têm hoje no celular que vocês efetivamente usam? E quantos aplicativos vocês desinstalaram depois que viram que não era nada a ver do que vocês queriam? Isso faz bastante diferença. Não precisava levantar a mão, mas ok. Isso faz bastante diferença quando a gente começa a pensar no marketing do aplicativo. Pensar em como a gente vai adquirir esse usuário, que é completamente diferente de um produto offline, de uma estratégia de marketing, de outras formas que não seja mobile. Aquisição. Eu sei que é mais do mesmo para muita gente, mas vamos deixar bem claro. Aquisição é a atração de novos usuários. É trabalhar na descoberta do seu determinado produto. É aquisição. É um novo usuário para um determinado ponto, um produto, aplicativo nesse caso. E retenção. Nada mais é que manter aquele usuário que chegou na aquisição. É aqui que começa a se falar de fidelização. A manutenção desse usuário. Que não adianta você ter esse usuário e não fazer nada com ele. São recompensas, são vários obrigados que você tem que dar para aquele usuário que ficou ativo no seu aplicativo. Sabendo disso, pô, que legal. Agora é a hora de pensar numa estratégia. Zoeiras à parte, por experiência eu vou dizer para vocês, muita gente acha que, legal, eu sei estratégia de aquisição, eu sei bastante coisa sobre retenção, vou lá e vou fazer. Não, precisa de uma estratégia. Por quê? Porque você pode fazer uma estratégia de aquisição, adquirir um usuário completamente nada a ver, como o Horácio já começou a falar um pouco dos leads, enfim. Chega na retenção e sua estratégia é completamente diferente. Você está retendo o usuário certo? Você está adquirindo o usuário certo? É para isso que precisa de estratégia. E é exatamente isso que eu vou falar. Eu vou apresentar para vocês um funil de conversão, de aquisição e retenção no mundo de marketing para aplicativos. Esse funil tem vários conceitos, várias diferenças. Ele precisa ser personalizado para cada tipo de mercado. Eu vou falar de uma forma bem conceitual e genérica para caber a todos vocês. E no final eu vou dar alguns exemplos e explicar como que poderia ser para diferentes mercados, como games, e-commerce. Mas vamos falar um pouquinho de cada um. Começando pela parte de aquisição. Normalmente, principalmente para startup, acho que muita gente aqui vai entender, é complicado, é caro, não é fácil para chegar na retenção, que depois que chega, que pariu, é muito difícil reter aquele usuário, principalmente quando a startup vive de aplicativo, não é mesmo? Então, vamos começar pelo mais difícil, que é a descoberta do seu aplicativo. Você foi lá, lançou o aplicativo hoje, X, os founders ficam super felizes que lançaram o aplicativo, e daí? Precisa ter a exposição, mostrar a sua marca. Que aplicativo, querendo ou não, é uma marca também. Pensando numa empresa que a atração principal é um app, por exemplo. Ou, por exemplo, empresas tradicionais que têm aplicativo, que têm produtos que não nasceram no mobile e precisam migrar para Play Store e App Store. É um mundo completamente diferente. A consciência de marca, a consciência que o seu aplicativo existe, é totalmente diferente. Opa. E o que eu vou falar aqui um pouco é sobre estratégias orgânicas e pagas. Pelo Rank My App, a nossa atração principal são estratégias orgânicas, que eu vou falar um pouco aqui, e também tem estratégias pagas que são tão boas quanto. Mas existem diferenças nessas estratégias, o momento certo de se fazer cada uma delas. Estratégia orgânica, um dos métodos mais conhecidos é o EASO. Quem aqui já sabia o que era EASO, App Store Optimization? Se eu perguntasse há um ano atrás, não tinha nenhum braço levantado. Enfim, App Store Optimization é um método de aquisição orgânica de usuários em que se utiliza palavras-chave na página do aplicativo e que essas palavras-chave, utilizadas no lugar certo, do jeito certo, vão influenciar no posicionamento do aplicativo quando a gente, como usuário, procura uma palavra. Exemplo, estou aqui no case, vou escrever, preciso de um app de táxi. Faz de conta que eu não sei nenhum app, tá? E vai aparecer lá, 99, Uber, Easy Taxi, que seja. Easy Taxi faz ASO, ele coloca algumas keywords e isso influencia para ele ficar na frente ou não do 99, Uber, que seja. Isso é ASO. Como eu disse, é otimização da página do app. Para quem já conhece SEO, é SEO para app. É um processo que tem um retorno mais a longo prazo, bem parecido com SEO na questão de processo, mas na prática não é do mesmo jeito. Quem quiser saber mais, eu posso falar um pouco mais detalhes, não vou me aprofundar tanto. E pensando na jornada dentro da estratégia orgânica EASO, é dentro da loja. É quando você, como usuário, tem alguma necessidade. Eu preciso de um aplicativo para carregar meu bilhete único. Você vai ter uma necessidade e, no caso, entrar na Play Store, App Store. Procura por uma palavra. Você tem uma passa para descoberta, que são os rankings, os resultados de busca, uma listagem de apps. E perceba, a gente não faz mais vários scroll downs. É igual as páginas da web search. A gente não passa da terceira página para procurar alguma coisa no Google. Da mesma forma no celular. Vocês não ficam, a gente não faz mais tipo, procurar um monte. A gente baixa os primeiros. Por isso que é importante estar em primeiro, segundo, terceiro. Passa disso, você começa a se tornar uma métrica, que é uma aquisição. Você visita a página. Isso é uma visualização. Lembra, consciência. Eu sei que aquele app existe. E no mundo ideal, passo para conversão. Eu instalo o app. Bem mundo ideal, né? Porque dificilmente alguém vai entrar na sua página e falar assim, putz, é isso, vou instalar. E a partir de então começa a retenção. Retenção é mais ligado ao produto. São as funcionalidades, é a experiência do usuário. Não adianta você fazer ranquear para várias palavras se o seu produto não faz nada, é uma porcaria. Precisa pensar em todos esses passos. Agora, falando um pouco das estratégias pagas. Existem várias, eu vou falar da mais conhecida, que é a mídia programática para apps. Um método de aquisição paga de usuários. que é, nada mais é que compra e venda de espaços em tempo em formato de bid, em leilão, em tempo real. São aqueles banners que a gente vê quando a gente utiliza alguns apps. Comecem a prestar atenção. Como usuário, a gente sempre vai ser impactado por algum ad, alguma coisa desse tipo. E o retorno desse tipo de estratégia, normalmente, ele vem a curto, médio prazo. Então, já dá para perceber que depende muito do momento do app e qual estratégia que você vai utilizar, orgânica ou paga. Aqui só mais alguns exemplos, porque em mídias para apps existem dezenas de formatos, tipos de layout que podem ser feitos, enfim. A imensidão de visual é bem maior, então, realmente é uma estratégia bem diferente. Depende muito de quanto a empresa está disposta a pagar e várias outras métricas também. E toda vez que eu falo sobre essas coisas, as perguntas que me fazem em seguida é: mas Ju, qual que eu faço primeiro? E qual que é melhor, pago ou orgânico? E aí me mostra o app e fala assim: o que você acha? Eu vou tentar responder essas duas perguntas nos próximos slides. Qual fazer o primeiro? Eu sempre sugiro definir algumas coisas básicas. Qual é o objetivo do seu app? Qual que é o budget que você, como empresa, está disposto para gastar na aquisição de usuários do seu app? E qual que é o período que você precisa atingir esse objetivo? Você tem uma flexibilidade? Eu posso atingir, sei lá, daqui 6 meses? Ou não, eu preciso de tantos usuários em 2 meses, 1 mês. Isso faz muita diferença. E é bastante comum empresas gastarem, às vezes, alguns milhares de reais só porque não definiu alguns desses passos. E, bom, como especialista de mobile, eu vou dizer, meu coração fica partido porque é um gasto de dinheiro totalmente errado. E, além disso, qual que é o melhor? Pago ou orgânico? Eu peço sempre para identificar o estágio do app, sem criterizar muito. Mas pense em onde que seu aplicativo está. Ele acabou de ser lançado? Eu não estou falando o dia do lançamento, tá? É o período. 2 a 3 meses, às vezes até mais. Aquela época de lançamento que o aplicativo não tem muitos downloads, não tem uma consciência de marca nas lojas. Ele está nesse momento? Ou já está em crescimento? Já tem uma atração? Já tem novos usuários? Normalmente já está monetizando. Existe isso? Já está aqui nesse ponto? Ou não? Ele já é um aplicativo top. Aqueles que todo mundo já conhece. Que é fácil de fazer algumas estratégias, porque vai ter retorno. Identifica qual estágio que está. Por quê? Porque quando você sabe qual estágio que você está, você começa a alocar aquelas definições que eu mostrei no slide anterior. Exemplo, normalmente quando você está nesse estágio de lançamento, tem muito dinheiro. E quando tem, às vezes, não está disposto a pagar muito com marketing. Começa pouco, começa devagar. Testa. Testa muito. Na verdade, tem que testar para sempre. Mas nesse ponto é quando você começa a testar para entender o seu usuário, entender qual estratégia vai ser melhor para quando tiver mais dinheiro, começar a gastar mais. E normalmente é aqui, no top. Quando o seu aplicativo já tem uma atração de usuários ativos bem maior, e tem mais dinheiro para gastar. Então, gasta com usuários mais qualificados, com estratégias mais caras, ou que têm mais flexibilidade de período. Aqui também, o exemplo do objetivo. Normalmente, quando você lança o app, não sabe qual objetivo que você tem. O que você quer? Ah, eu quero ganhar dinheiro com o meu app. Mas como? Por quê? Como que você vai fazer isso com o produto? Normalmente, os objetivos dos apps são começam a ser definidos nesse estágio. Então, não adianta gastar muito dinheiro aqui. Lançou o app, eu vou gastar 10 mil reais em estratégias pagas. É diferente. E, como eu disse, conforme vai passando mais o tempo, o crescimento do app, os usuários começam a se tornar mais qualificados. Você pode perceber que os aplicativos que têm aí seus milhões de downloads, quando são baixados novamente, o usuário sabe o que ele está baixando. Normalmente, ninguém fica baixando o Uber, por exemplo, só porque eu não sei o que é, vou ver qual é desse app. Não, você sabe o que é o Uber. Eu sou mais qualificada por conta disso. Um exemplo, porque fala sem exemplos, é aqui uma estratégia bem genérica, comum, para um app que está num estágio de crescimento. Já tem alguns usuários novos, já tem um pouco do seu objetivo definido e já sabe mais ou menos o período. Começa com campanhas pagas, consegue mais downloads, faz aí a SEO, que é uma coisa a longo prazo, consegue mais visibilidade e assim você vai tendo seus resultados. Começa finalmente a saber qual que é o ROI das suas campanhas. E a gente começa a falar de usuários qualificados, a gente começa a descer ali no funil. Vamos para consideração. Consideração é quando você começa a, é meio redundante falar, mas quando você começa a considerar se aquele produto, o aplicativo, serve para você ou não, eu como usuário. Normalmente, nesse estágio, é que alguns elementos da página do aplicativo precisam ser revistos. Por exemplo, o vídeo. O vídeo institucional colocado nas páginas dos apps precisa mostrar o que o app faz. Não é um vídeo institucional da empresa. Não é um videozinho que tem uma musiquinha. Tem que mostrar o app, mostrar o dedinho, o que que faz. Porque isso está na fase da consideração. Isso influencia na conversão, se a pessoa vai baixar ou não. A descrição precisa mostrar o que faz, nas duas primeiras linhas, no máximo. E os primeiros reviews. Se seu produto é ruim, as pessoas vão falar isso. E vão falar nos reviews, tanto no Android quanto no iOS. Algumas pessoas, eu sou muito desse tipo, eu nem vejo nada disso, eu vou direto para os reviews. Se os 3, 4 primeiros reviews forem ruins, provavelmente eu não vou baixar esse app. Eu não vou ser considerada para baixar esse app. E também a visualização das screenshots. Quem aqui já está com iOS 11, viu que já teve algumas notificações na App Store, enfim. O peso das duas primeiras capturas de tela é muito sério. Precisa trabalhar as screenshots. Não é simplesmente tirar um print screen e subir lá. Precisa falar o que o seu app faz. Por que que o seu usuário deve baixar ele? Considera. É a fase de consideração, uma das mais importantes. Como eu disse aí, a parte dos feedbacks nos reviews. São feedbacks reais, de pessoas reais. Eles são muito importantes. Existe também dentro do ASO um formato para análise desses reviews que influenciam também no ranqueamento dos apps. E daí chega na conversão, que quando finalmente o usuário vai lá e clica em instalar o seu app. O que acontece? Yes! Converti, sou demais. E aí eu falo para você, não, a conversão não para aí, que é quando você começa a ficar preocupado. Depois que instala, existe ainda um funil dentro do funil da conversão, que é a fase do sign-up. Se você não mostra os benefícios antes de colocar o seu e-mail ou linkar com o Facebook, a tendência do usuário desinstalar é muito alta. E ele nem usou o seu app. Ou seja, essa parte de conversão, ela é muito maior do que a gente imagina. O buraco é mais embaixo. E existe uma frustração nessa parte de sign-up, que é, às vezes é, coloque seu e-mail, coloque seu nome, coloque seu sobrenome, coloque o telefone, às vezes é obrigatório, blá, 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 blá. Muita coisa. Repara no seu próprio comportamento, se você fica frustrado com isso. E nos seus amigos também, às vezes isso acontece. Isso é muito explícito em jogos. Para quem gosta muito de jogos, e aí quando você se cadastra para jogar alguma coisa, e é muito difícil de entrar para começar a jogar, putz, você, deixa quieto, vou baixar outro. Você desinstala. Ou, às vezes, ele fica esquecido no seu celular. E aí, volta lá para a minha pergunta inicial. Quantos aplicativos vocês têm no celular hoje que vocês não estão usando? É por causa dessa parte da conversão? Vocês chegaram a se cadastrar? Aqui, só uma pesquisa rápida, que a experiência em atrasos no mobile, assim, dificuldades e tudo mais, ela é comparada com a sensação que a gente tem assistindo filme de terror. Para ter noção, é uma coisa muito frustrante. É pesado. Então, é um passo que precisa se preocupar bastante, até mesmo no desenvolvimento do próprio aplicativo. Mas como fazer? Onde eu vou achar referências? Porra, faz um benchmark, baixa alguns aplicativos super populares e para na tela do login, do sign-up, e veja, como que eles fazem? É muito fácil. Eles mostram os benefícios? Não mostram? É fácil de entender? Não é? Quantos segundos você demora para ser convertido? É meio religioso isso, né? Tudo bem, numa jornada ideal, a gente passou por toda essa parte da aquisição, converti, fiz o sign-up, estou feliz como usuário e agora vou entrar no relacionamento e retenção, que é onde começa a trabalhar a experiência do usuário. É onde a gente, como usuário, começa, às vezes, a ficar frustrado com a marca ou apaixonado por alguma marca. É onde você vai convencer o usuário para ele gostar muito de você. E pensando em aplicativos, toda a sua atenção está no celular. O seu aplicativo está preenchendo toda a tela do celular. Pensa como o usuário está vendo o seu aplicativo. Ele está bom? Tem uma experiência boa? Eu não fico frustrada em outras telas, que seja? Outro ponto é a questão da comunicação. Uma vez que você tem o e-mail da pessoa e tudo mais, até a palestra anterior falou um pouco disso, faça contato com ele. Ele baixou, ele chegou até você. O que, que você vai fazer com isso? Conversa com o usuário. Rede social está aí para isso. Para quem quiser um pouco de benchmark, algum exemplo, a página do Netflix é ótima. Eles têm uma interação com o usuário muito boa. Quando eles têm algumas atualizações do app, que é o próximo ponto, eles sempre falam sobre isso. Falam da importância de atualizar o app. Por quê? Porque os usuários que usam os apps que estão desatualizados terão uma péssima experiência, dá um feedback errado, vai para o review ruim, nota ruim. É uma bola de neve. E tudo isso também se reflete no suporte. Dois passos para frente. Eu não consegui ler. É a questão do suporte do usuário. Não importa se o seu produto é ótimo, se o aplicativo nunca dá crashes, nem o bug. Precisa ter uma pessoa ou um chatbot que seja, que dê um suporte para quando o usuário precisar. Por mais idiota que a pergunta seja, que a dúvida seja, que seja. Isso faz parte do relacionamento. Quando o usuário, e isso não só para aplicativo e mobile, qualquer produto em geral, quando o usuário ele se sente acolhido, a tendência dele ficar mais tempo, ele gostar mais, se fidelizar mais, as chances são maiores. Então é bom a gente começar a pensar nisso quando a gente começa a migrar os nossos produtos para o mundo mobile. Outro ponto que também influencia bastante na retenção é a questão dos push notifications. Push notifications são aquelas mensagens que às vezes a gente recebe, como a gente está recebendo aqui também do próprio app do Case. Eu coloquei aqui, use com moderação. Eu mesma já desinstalei app quando ele me mandava 10 push notifications por dia. E usa de uma forma certa, porque os pushes lembram o usuário que aquele aplicativo ainda está instalado no seu celular. E mostra algumas features novas, enfim. É uma forma de você também se comunicar com o seu usuário, que já está usando o seu produto. E use in-app messages, que são aquelas mensagens que aparecem quando você está utilizando o aplicativo. Eu não coloquei aqui usar com moderação, mas sim usar com empatia. Pensa que você está usando o produto. E em determinado momento, você vai ser interrompido para mostrar alguma mensagem. Seja do próprio iOS, que ele tem um guideline bem específico para isso, ou algum banner meio promocional. Pensa no usuário. Isso pode se refletir de uma forma muito positiva. Você está se relacionando com ele, às vezes, quando você usa o próprio nome dele. Mas pode se refletir de uma forma super negativa. Vou dar um exemplo de jogo de novo. Alguns jogos você instala, faz um sign-up legal, enfim. Passa 10 segundos que eu estou jogando, ele já me pede o feedback. Oi, quer me dar estrelas lá na loja? Eu, porra, nem joguei. Espera eu passar do primeiro level, né? Espera eu jogar, para ver se é legal. Então, espera. Conheça a jornada do seu usuário dentro do aplicativo. Saiba o momento certo de falar com ele e o que falar com ele. E tudo isso que eu estou falando não importa se o produto é ruim. Então, precisa ter uma atenção ao desenvolvimento. Atenção que o aplicativo vai funcionar quando o usuário quiser. Ele pode abrir o seu aplicativo às 2 horas da manhã e ele precisa funcionar. De manhã, de noite, bêbado, com sono. Ele precisa usar de qualquer forma. Claro que a gente, aqui no mundo de startups, a gente sobe bastante MVP, vamos fazer um tanto, testar e ver se dá certo e tudo mais. Mas mesmo MVPs, eles precisam atender a proposta de valor que está sendo oferecida. Se eu vou dizer que o aplicativo faz isso, quando eu baixar o aplicativo, ele precisa fazer aquilo. Não fica com aquela cara, tipo, vou fazer mais ou menos, o usuário nem vai perceber. Não, vai perceber. E isso pode ser negativo também para a empresa. Mas, bom, comecei falando de funil, o que acontece? Você fala assim, personaliza o seu próprio funil. Cada um aqui tem um aplicativo diferente, de um negócio diferente, enfim. E a cara que vocês fazem quando eu mostro essa frase é bem essa. Tipo, de onde começa? Eu vou dar aqui alguns exemplos, até para incentivar esse benchmark e essa conversa, porque muitas vocês se levantaram a mão, tem várias pessoas de aplicativos que eu imagino que são muito diferentes. Se conversem, percebam como os funis são diferentes. Vamos começar com alguns exemplos. Antes dos exemplos. Quatro pontos para personalizar o seu próprio funil. Entenda qual é o seu nicho de mercado. Vamos fazer de conta que você está aqui, vai sair da palestra, vai conhecer uma pessoa que tem um aplicativo de e-commerce. Vai conhecer o funil dela e vai tentar aplicar para o seu. Quando você vai ver, o seu aplicativo é de game. Porra, não tem nada a ver, é completamente diferente. Entenda, pesquisa, procura dados, testa. Testa funis. E defina o seu dream user. Aquela jornada que eu mostrei no início, que é a jornada perfeita e tudo mais. O que é o usuário perfeito para o seu app? É aquele que faz o quê? Ele passa por quais passos? Qual que é o seu usuário dos sonhos? O que ele faz? Do início até o final do seu funil. E defina o objetivo. Eu falei isso no início, eu vou repetir. O que você quer que o seu usuário faça? Ah, eu quero que ele compre tal e tal feature depois de tantos dias no meu app. Defina. E deixa isso. Claro que os objetivos são flexíveis, mas tenha isso bem claro na sua estratégia. E testar e ajustar o funil. A gente mostra esses funis, eu vou mostrar alguns exemplos, não significa que eles vão ficar assim para sempre. Eles vão ser ajustáveis conforme você for testando. Um primeiro exemplo é de um aplicativo que eu acredito que seja um dos mais comuns, que tem esse formato freemium e premium, que você consegue utilizar ele de graça, sem pagar nada, até um determinado ponto, depois você precisa colocar o seu cartão de crédito ou comprar determinadas features. O Dream User, vamos supor que é um usuário pago. Eu quero que meu usuário entre, use, sei lá, 15 dias de features gratuitas e depois ele se torne um usuário pago. Qual que é o meu objetivo nisso, então? É um Premium Sign Up. Eu quero que ele se cadastre de uma forma premium. Eu quero que ele coloque o cartão de crédito. Aqui é um exemplo bem genérico. Ele vai vir de visitante, ele vai baixar, ele vai se tornar um usuário ativo, onde eu vou trabalhar com ele, para ele se tornar um usuário pago. Olha só a diferença, a conversão e tudo mais. Esses tipos de números é que a gente precisa saber quando a gente começa a fazer o nosso próprio funil. Mas existem outros tipos também de funil. Tipo um e-commerce. Qual que é o Dream User? É que um comprador, certo? Que entre no meu aplicativo e efetivamente compre um produto. E o objetivo, nesse exemplo, é a recorrência. Eu não quero que meu Dream User compre e vá embora, não use mais, desinstale. Eu quero que meu usuário perfeito compre de novo e de novo. O meu funil vai ser baseado provavelmente na experiência do usuário, na satisfação. Ele precisa gostar de usar o meu aplicativo. Então, ele vai ter uma entrada na loja, tem que ser soft, vai ter até um onboard, tem aquela questão de frete, tem a questão de pagamento, e-commerce realmente é um pouco mais sensível com isso. Tem a satisfação, que é quando ele volta, tem a parte que ele fica frustrado, que também dá para reverter. Então, é um funil diferente. Dá para entender essa diferença, certo? Mas ainda tem outros tipos de funis completamente diferentes. Agora eu vou falar de um exemplo de jogo, aplicativo de jogo. Bem comum também, tá? Bastante genérico. Qual que é o meu usuário de sonhos? É aquele jogador, ele já é um jogador, ele joga, né? E que compra. Compra o quê? Compra determinadas features, compra alguma coisa dentro do meu aplicativo de jogo. Não é diferente do e-commerce, que vai fazer uma compra recorrente, mas é aquele que vai comprar, sei lá, gemas, moedinhas, que seja. E qual que é o objetivo? É a compra in-app. Normalmente, os jogos eles têm essa estratégia de ter várias compras, vários tipos de in-app purchases, enfim. O funil normalmente é bastante diferente para jogos. A quantidade de instalações é absurdamente alta. Quando você vai comparar, às vezes, com algumas outras categorias, conversão é muito menor, porque vem muita gente, baixa. E o dia seguinte, normalmente todo mundo desinstala. Ou o usuário fica inativo, não fala mais nada. E aí vai diminuindo. A quantidade de sign-ups pagos para jogos é muito baixa em comparação à quantidade de instalações. Por isso que um desenvolvedor de jogo não pode se comparar a um desenvolvedor de e-commerce, por exemplo. É bastante diferente. E, bom, tem o conceito de growth hacking,
que eu sempre gosto de falar também, porque no mobile, pensar como um growth hacker faz bastante diferença. Eu vou colocar aqui só uma referência, para depois quem se interessar mais. Existe um stack de mobile growth hack, tem a, não sei se dá para ler, mobile growth stack, isso está público, e tem várias opções de estratégias de aquisição, retenção, canais, insights, forma de analisar, que são os analytics para mobile, e que, claro, você não precisa fazer tudo, mas precisa disso para você começar a formatar o seu funil. E todas essas estratégias, pensando na, tendo a visão de crescimento, já te faz ter essa perspectiva de growth hacking. E foco. Não adianta você pegar e fazer um monte de estratégia e falar assim, pô, aquela estratégia é legal, eu vi uma palestra que é legal, vou fazer outra. Não. Define, faz o teste, analisa o teste e vê o que, que você vai fazer com os resultados. Valeu a pena, não valeu a pena, vou fazer de novo ou não. Tenha foco, não seja que nem esses cachorrinhos. Bom, pesquisa por referências, conversas com pessoas das áreas, da área. Quem é a primeira vez no case aqui, aproveita que tem muita gente aqui que está interessada nesse tipo de assunto. E essa troca de experiências é extremamente valiosa no mercado mobile que está super cru ainda no Brasil. E isso normalmente é o que vai te trazer mais insights para você fazer o seu próprio funil, fazer as próximas estratégias para o seu aplicativo. Algumas outras referências também, tem o nosso blog, eu tenho um carinho muito especial pelo nosso blog, pelo conteúdo, porque não existe muito conteúdo sobre mobile marketing em português para o mercado brasileiro, que é diferente, principalmente em usabilidade, o brasileiro gosta de encher o saco com a usabilidade, enfim, tem bastante conteúdo lá sobre isso. A gente tem uma análise que a gente faz da otimização dos aplicativos, tirem foto, se cadastrem, a gente manda uma análise para entender se a página do seu aplicativo está otimizada ou não, isso pelo Rank My App. Obrigada. Obrigado. 5 minutos para perguntas. Eu acho que ele vai levar o microfone. Você vai levar o microfone? Tem ele e ele.
Oi. Primeiro eu queria parabenizar você por... Todo mundo sabe como é difícil ser mulher no meio da
computação e da... Muito obrigada.
E eu vi que você fala bastante sobre jogo e eu queria saber como você consegue facilitar e induzir o gasto e o consumo dentro de um jogo que... Você consegue tanto jogar, mas a competitividade vem maior com o gasto. Como você consegue induzir o gasto ao
consumidor?
Induzir
o gasto. Olha, eu sou uma pessoa que trabalha muito com conteúdo inbound. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é você induzir, não usando essa palavra, com conteúdo. O Clash Royale, é que eu sou fissurada para o Clash Royale. Tá? Ele é muito bom nisso. Eles fazem tanto conteúdo escrito, leitura... quanto visual. Eles têm uma tendência a fazer os jogadores compartilharem no YouTube as competições, as batalhas, e é muito forte isso. E, normalmente, são os jogadores que são os tops lá do clã, enfim. E as pessoas que assistem sabem que aquelas pessoas pagam para ter mais gemas, pagam para ter mais cartas, enfim. Eu sou influenciada por isso. Eu acredito muito que o conteúdo... pelo próprio usuário, criado por usuários, é a melhor forma de você induzir.
Beleza, valeu.
Valeu. Lá atrás. Ah, ele é o próximo, tá? Tem dois lá atrás.
Tá funcionando? Oi, Jô, tudo bem?
Oi.
Obrigado pela sempre simpatia que você tem. No passado, censura era falta de informação para a gente, né? E hoje censura é esse excesso de informação que a gente tem. Tanto é que a gente dá esses Google, qualquer pesquisa, né? Se não está listado na primeira página, na segunda, realmente a gente não aparece.
Parabéns.
Então, por isso, realmente, que tem toda essa questão de otimização, essas oportunidades, né? Mas só que não necessariamente quem tem o melhor marketing tem o melhor conteúdo, né? Aí entra naquela questão de retenção. Então, não necessariamente eu escolhendo o melhor aplicativo com a melhor estratégia de seja o ASO, nisso vai me dar o melhor conteúdo que eu preciso. Então, cada vez mais, eu como usuário, eu quero pegar um táxi para me deslocar do ponto A para o ponto B e que ele seja mais barato, que me chegue mais rápido.
Sim.
Tanto faz que seja pelo Easy, pelo 99, pelo Uber, etc. Então, a gente já vê muitas chatbots, Cortana, Siri, e etc., né? Alexa, já dando essas soluções prontas, ou seja, então, de uma forma bem realmente daqui a pouco tempo, existe futuro realmente para os apps? Ou seja, no sentido que eles vão ser opções, não necessariamente a gente tem a melhor opção de selecionar quem está melhor ranqueado,
sim,
mas talvez inteligências por trás, sem inteligência no sentido de estatística mesmo, não como vírgula, nos trazer realmente um best fit do que a gente está procurando.
Em relação a essa questão do futuro dos apps, até essa comparação com várias chatbots, enfim, eu vou colocar um pouco da minha opinião nisso, que é a questão de que eu acho que são várias ferramentas para funcionalidades diferentes e usuários diferentes. A minha visão, por exemplo, do futuro dos chatbots é muito um SAC 3.0, 4.0 e tudo mais. E eu não vejo como uma substituição um do outro. O que eu vejo é uma remodelagem dos aplicativos. Até porque eu acho que os aparelhos, os dispositivos móveis vão modificar. O que eu acho que não vai modificar muito é a inteligência de marketing em cima disso. Sempre vai precisar. Claro que as estratégias, enfim, modifica bastante. Talvez ASO no futuro nem exista, como SEO hoje em dia é bem diferente do que há 10 anos atrás. Eu acho que essa questão específica da funcionalidade, eu penso de novo pelo usuário. Então, eu acho que é diferente você pensar um usuário que quer uma função muito específica que uma ferramenta como Cortana ou Siri consegue assim, fazer o que o usuário precisa. Mas se o negócio, se o produto tem uma outra proposta, tipo jogos também, eu acho que aplicativos jogos vai demorar muito para deixar de existir. Os aplicativos ainda vão atender bastante isso. Acho que só vai ter uma remodelagem mesmo. Tinha ele lá atrás. Ah, pode ser mais um. É que ele lá atrás ele queria. Próximo? Você quer perguntar? É que ele estava desde o início querendo. Pode ser?
Acabou o tempo.
É. Então, você me pergunta depois, eu vou ficar por aqui. Obrigada, gente. Vou estar por aqui. Valeu.